pensionistas que, independentemente da idade, foram penalizados nas suas reformas antecipadas durante o governo do CDS-PP, os chamados lesados mortos-suados. Agora, em 2020, foi alargado ao segundo e terceiro escalão a eliminação do impacto dos rendimentos dos filhos ou descendentes. É o Decreto-Lei nº 94, de 3 de novembro, que é mais um passo no reforço na atribuição deste apoio. O Complemento Solidário para Idosos foi criado por um governo do Partido Socialista há 15 anos atrás. Continua vivo e é reconhecidamente uma forte medida social no longo caminho a percorrer na garantia de condições dignas para todos. Prosseguir a trajetória de valorização real dos rendimentos dos pensionistas de escalões mais baixos, nomeadamente através da reposição do valor de referência ao valor do limiar de pobreza, no reforço à eficácia desta medida, é o objetivo muito preciso desta legislatura, concretizando-se todas as medidas de forma gradual e sustentável. É este o nosso compromisso, no qual estamos empenhados, esperando que as restantes forças políticas, nomeadamente as proponentes, nos acompanhem no sentido de o podermos atingir. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os subscritores da petição em discussão, e que estão aqui presentes, que aqui traz um conjunto alargado de preocupações com o complemento solidário para idosos, sinalizando a necessidade da legislação vigente ser alterada de modo a que a condição de recursos tenha apenas em consideração os rendimentos do requerente, excluindo todos os rendimentos dos filhos. Pretensão esta que é igualmente acompanhada pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelos Verdes, conforme iniciativas hoje em discussão. O PSD reconhece a importância do complemento solidário para idosos como um dos instrumentos mais eficazes do combate à pobreza entre a população mais idosa, na medida em que garante mínimos sociais a um segmento da população que, na sua maioria, se encontra em situação de grande vulnerabilidade económica e social e dependência. De facto, este complemento distingue-se das restantes prestações porque introduz princípios de justiça social assente em requisitos de acesso mais restritivos, nomeadamente uma prova de condição de recursos que considera um leque alargado dos rendimentos, pois não só considera os rendimentos dos pensionistas, mas também do seu agregado familiar e dos seus filhos. Relembro que, a quando da criação desta prestação social, em 2005, a diferenciação do complemento solidário para idosos, através da consideração dos efeitos da solidariedade familiar nos recursos globais dos idosos, foi considerada justa e necessária porque pretendia-se fazer de forma diferente o que é diferente, permitindo canalizar mais recursos para os idosos mais necessitados, designadamente os idosos isolados e sem apoio familiar. Não obstante esta consideração, entendemos que o respeito à dignidade da pessoa humana que se impõe a qualquer sociedade evoluída reclama não só reconhecer o direito à vida, mas também reconhecer o direito de ter o mínimo indispensável para viver acima do limiar da pobreza. Esta é uma missão de que o Estado não se pode desresponsabilizar e onde, pelo contrário, tem que assumir plenamente as suas responsabilidades. E aqui importa lembrar aquilo que já foi dito esta tarde sobre este assunto. No Orçamento de Estado para 2020, previa, no seu artigo 133, que o Governo, durante o ano 2020, devia avaliar as regras de atribuição do complemento solidário para idosos, com vista, entre outros, alargar até ao terceiro escalão de rendimentos, a eliminação do impacto dos rendimentos dos filhos na avaliação dos recursos do requerente. E em cumprimento desse dispositivo foi publicado, no passado dia 3 de novembro, o Decreto-Lei 94/2020, que concretizou precisamente esta alteração ao complemento solidário para idosos. Esta é, pois, uma matéria de extrema importância que merece uma discussão séria e mais alargada. pois a proteção de pessoas idosas só é realmente reforçada se for efetivada num plano global. Só desta forma podemos combater com eficácia as situações de pobreza, maus-tratos, abandono, isolamento e discriminação daqueles que tudo deram e hoje vivem à mercê de uma sociedade que nem sempre os trata com dignidade merecida. Mas já que o tema que hoje se discute é o complemento solidário para idosos, olhemos para os dados estatísticos da Segurança Social relativamente a esta prestação. O complemento solidário para idosos está a recuar há meses. Há quase menos 4 mil beneficiários em outubro de 2020 do que no mesmo período homólogo. Numa conjuntura de grave crise económica e social, como aquela que hoje vivemos, associada ao fenómeno do envelhecimento progressivo e irreversível da população, esta diminuição é incompreensível. E merece, por isso, uma explicação por parte do Governo. Queremos perceber por que razão esta prestação não está a chegar às pessoas que dela precisam. Será que esta redução progressiva do número de beneficiários tem a ver com dificuldades de acesso aos serviços da Segurança Social? Ou deve-se à falta de respostas e incapacidade daquele serviço? De nada serve melhorar as condições de atribuição do complemento solidário para idosos se esta prestação não chega a quem nela ou a quem dela mais precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma nova intervenção o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há duas questões que se colocam aqui e gostava de interpelar diretamente o Partido Socialista. Foi possível ir retirando os filhos da consideração do rendimento de alguns dos escalões. Não há nenhuma razão para nós mantermos, nomeadamente no quarto escalão, que é aquele que resta, não há nenhuma razão para nós mantermos ainda a consideração do rendimento dos filhos, se estamos de acordo que essa é uma forma de limitar a autonomia e a própria dignidade das pessoas idosas. E, portanto, queria deixar o desafio ao Partido Socialista para que possamos fazer essa eliminação agora, dando consequência à petição da APRE. E, em segundo lugar, sobre a convergência entre o valor de referência do CSI e o limiar de pobreza, é uma questão que resulta da própria filosofia do CSI quando foi criada em 2006. É uma prestação de combate à pobreza. Não faz sentido que em 2020 e em 2021 haja pessoas que são beneficiárias de uma prestação de combate à pobreza que permanecem numa situação de pobreza. Aqui o Partido Socialista diz que tem connosco uma divergência de ritmo, porque existe um compromisso no programa de governo de fazer convergir paulatinamente até ao limiar de pobreza. Muito bem, mas nós precisamos de fazer isso agora, senhores deputados. Estamos a atravessar uma crise, é o momento de nós fazermos essa alteração que tem um pequeníssimo impacto orçamental e que deveria ser feita agora. Mas não é apenas, e nisto insisto e com isto termino, não é apenas uma divergência de ritmo, é sabermos se a própria lei deveria ter uma norma que vinculasse em permanência o valor de referência do CSI ao limiar de pobreza. Porque se nós estamos sempre a fazer alterações que implicam pôr um valor absoluto na lei, em vez de consagrar o princípio, vamos ter sempre este problema, seja com este governo, seja com governos futuros. E, portanto, o desafio que fazemos é recuperar a filosofia original...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Recuperar a filosofia original do CSI e introduzir na lei uma norma que vincule permanentemente ao limiar de pobreza e deixamos esse desafio ao Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e algumas observações no fim desta discussão, começando por dizer que nós hoje temos, no nosso país, continuamos a ter uma realidade de baixas pensões que conduzem a situações de pobreza de reformados, de pensionistas e idosos no nosso país. Baixas pensões que resultam de práticas e de décadas de baixos salários. E este é um problema que nós também temos que resolver por via da valorização dos salários e, nomeadamente, o aumento do salário mínimo nacional, como a PCP tem defendido e proposto. Ao mesmo tempo, há situações de emergência social, de pobreza que precisam de ser acudidas, de pobreza entre os idosos, e que sem prejuízo da necessária valorização das pensões que o PCP também tem defendido e proposto, e que valorizamos naturalmente os avanços que se têm conseguido, sem prejuízo disso, é necessário que o complemento solidário para idosos seja efetivamente uma prestação de combate à pobreza entre todos os idosos. E é por isso que nós propomos e insistimos que se elimine a consideração dos rendimentos dos filhos para a atribuição desta prestação, porque isso exclui milhares de idosos do acesso a esta prestação. Continua a excluir, mesmo com as alterações que foram feitas no decreto-lei que o governo PS publicou em novembro. Ao mesmo tempo, é um ataque à dignidade e à autonomia dos reformados, dos pensionistas e dos idosos, esta consideração destes rendimentos, que aliás ficcionam rendimentos dos idosos que não existem na prática, porque eles não fazem parte dos rendimentos com os quais os idosos podem contar todos os dias para aquelas que são as suas despesas e o custo com a sua vida, nomeadamente da alimentação, das despesas da casa, também da medicação. Continuam a existir várias situações em que os idosos têm que optar entre comprar a medicação, comprar a alimentação ou pagar as contas da casa. E gostava aqui de lembrar, o Sr. Deputado João Almeida falou aqui da proposta do CDS, eu gostava de lembrar da proposta que o PCP apresentou em Orçamento do Estado, da gratuitidade da medicação para todos aqueles que têm mais de 65 anos e também para famílias em situação de carência económica, que o PS, que o PSD e o CDS votaram contra esta proposta que o PCP apresentou neste último Orçamento do Estado. O que nós entendemos é que os rendimentos dos filhos não devem ser considerados na atribuição do CSI e insistimos nesta proposta, entendemos que esta é uma oportunidade para dar um passo em frente na melhoria desta prestação social.
Muito obrigado e vamos passar então ao quarto ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação da petição número 12/14 da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira, Idade Legal de Reforma dos Trabalhadores do Setor de Transportes, Comunicações e Telecomunicações aos 55 anos. Esta petição é acompanhada do projeto de resolução 659/14, do Bloco de Esquerda, e dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para fazer a apresentação deste projeto de resolução.
Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações pela iniciativa da petição que hoje discutimos e também a todos os trabalhadores e trabalhadoras deste setor. O Bloco de Esquerda tem vindo a alertar há muito tempo para o crescente número de profissões e de trabalhadores que, por várias razões, têm citado lutas e lançado alertas para as condições em que se trabalha em Portugal. E não é por acaso que cada vez mais profissões de diferentes setores de atividade têm pedido, através de petições ou de outras formas, o reconhecimento da sua profissão como desgaste rápido. Os ritmos de trabalho têm-se acelerado, os horários de trabalho são cada vez mais longos, as condições de trabalho são pioradas e não se têm em conta as condições extremas de determinadas profissões. No caso específico que analisamos com esta petição e com este projeto, as características da organização e desempenho do trabalho no setor dos transportes e comunicações têm um forte impacto na saúde dos trabalhadores. Essas características passam por trabalho por turnos ou escalas, trabalho diurno, mas também trabalho noturno, horários variáveis e tempo de trabalho prolongado, o trabalho em subsolo, mas também em altura, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações, sujeitos também a intempéries, sujeitos à pressão da exposição pública, tarefas repetitivas e sobrecarga de trabalho. E, portanto, facilmente se verifica que estas condições de trabalho se manifestam muitas vezes através de doenças musculoesqueléticas, problemas renais, de audição, de visão, problemas de stress, ansiedade, depressão ou sonolência diurna. E também as conclusões que têm sido retiradas de um grande número de estudos científicos que relacionam o trabalho por turnos e o trabalho noturno com problemas de saúde graves não são novos e devem alertar este Parlamento. E, aliás, não é por acaso que estes temas têm sido cada vez mais vezes levantados na Assembleia da República, nomeadamente relacionados com profissões de desgaste rápido ou também projetos em discussão, como aquele que é do Bloco de Esquerda, na Comissão de Trabalho, muito relevante sobre a matéria do trabalho por turnos. E também não somos alheios ao que tem sido o debate nesta Assembleia sobre as profissões de desgaste rápido, porque, invariavelmente, qualquer tentativa de propor que o Governo se debruce sobre uma determinada profissão recebe o voto contra.